Começa agora Arrumadinho, o prato feito do jornalismo independente pernambucano. Um podcast da Marco Zero Conteúdo em parceria com a Ecos Comunicação.
Olá, aqui é Inês Campelo e estou de volta ao Arrumadinho. Pois é, Carol Monteiro me deixou novamente com a missão de apresentar o podcast de opinião e análise da Marco Zero Conteúdo. Hoje é dia 30 de setembro de 2021. Estão comigo Inácio França e Sérgio Miguel Buarque. Esta semana não falta assunto para a gente discutir aqui. Foi até difícil de escolher os dois temas do programa. Mas decidimos trazer para o primeiro bloco as incríveis denúncias feitas na CPI da Covid por Bruna Morato, advogada dos médicos do Plano de Saúde Prevent Sênior. No segundo bloco, a gente vai comentar o esforço quase desesperado que parte do empresariado e da direita brasileira estão fazendo para tentar encontrar um candidato de terceira via com chances de enfrentar Lula e Bolsonaro em 2022. Inácio e Sérgio, bem-vindos ao Arrumadinho.
Olá, Inês. Que bom estar com você aqui de volta nesse arrumadinho aí com o Sérgio. Vamos lá.
Inês, Inácio, ouvintes, é sempre um prazer estar aqui. Já mais um aí pro currículo.
Dessa vez a gente não pode gaguejar, Sérgio Miguel.
Não temos mais a desculpa da estreia.
Não temos a desculpa da estreia.
Para isso, vocês já contam comigo já.
Então, rapazes, vou começar resumindo o depoimento da advogada que representa os médicos que tornaram públicas as denúncias contra o Plano de Saúde Prevent Sênior. Logo no início de sua fala, e sempre com muita calma, a advogada tocou fogo no parquinho, ao dizer com todas as letras que o Prevent Sênior fez um pacto com os médicos do tal gabinete paralelo que assessorava Jair Bolsonaro no início da pandemia. Ela citou nominalmente o médico Antônio Wong, que depois morreria de Covid na própria Prevent Sênior no início deste ano, a médica oncologista Nise Yamaguchi e o virologista Paulo Sanuto. E tem mais. O Ministério da Economia estaria por trás da trama para espalhar as mentiras sobre a cloroquina, fazendo com que a população se sentisse falsamente segura e a economia não parasse, como Bolsonaro tanto queria. A história contada pelos médicos funcionários dos hospitais da Prevent Sênior é cheia de detalhes perversos. Nas redes sociais e na mídia, muita gente comparou com as experiências dos nazistas nos campos de concentração da Segunda Guerra. Sem saber, os idosos com Covid foram usados como cobaias humanas para testar a cloroquina. Quando passavam mais de 15 dias internados, os empresários mandavam diminuir o oxigênio dos respiradores ou mesmo desligar, o motivo era a economia. Também economizavam mandando as pessoas para casa com o kit Covid, cloroquina, ivermectina, azitromicina e outros remédios inúteis, para evitar as internações. Os médicos que não cumpriam essas regras eram punidos. Inácio e Sérgio, será que essa história de terror terá consequências criminais ou políticas? Ou vai ficar do jeito que está?
Bom, posso começar, Sérgio? Posso começar, Inês?
Pode sim, Inácio.
Vamos lá. Bom, eu lembro que a primeira vez que eu escutei falar desse plano de saúde foi no início da pandemia. Era ali final de março, eu estava acompanhando aquelas entrevistas coletivas que na época o ministro era Mandetta, né, Henrique Mandetta, que ele dava junto com a equipe toda dele e tal. E numa dessas entrevistas ele começou a contar que os hospitais da operadora tinham se tornado locais de transmissão da doença. Naquela época, eu lembro, eu fui ver, né, para poder fazer o arrumadinho, para poder gravar o arrumadinho, eu fui dar uma olhada nessa entrevista novamente, que está disponível no YouTube. Naquela época tinham morrido 79 pacientes naquele hospital. Era início da pandemia e o número de mortos em São Paulo não tinha nem chegado em 140 ainda. 140! E no hospital da Prevent Sênior já tinha morrido mais da metade desses 140. Isso foi ali, como eu disse, final de março de 2020. Aí, 15 dias depois, o ministro foi demitido. Agora, sim, foi a primeira vez que eu ouvi falar dessa Prevent Sênior, né? Então, mas assim, logo depois, pouco tempo depois, a Marco Zero, a gente fez matéria, a gente publicou matéria em maio de 2020 sobre outro plano de saúde, esse bem mais conhecido aqui no Nordeste, a Prevent Sênior não atua aqui em Pernambuco, que é a Rap Vida, que é o maior plano de saúde do Brasil. Esse plano de saúde, eu estou vendo aqui na matéria que eu fiz, ele tem 33 hospitais, 20 serviços de pronto atendimento, 90 clínicas em 14 estados brasileiros. E em todas essas unidades, eles empurravam cloroquina goela abaixo dos pacientes. Kitzinho.
O Inácio, inclusive, era distribuído gratuitamente, né? Pelo menos aqui em Pernambuco, a cloroquina era doada aos pacientes, né?
Doada, doada em sacolinha, tal, como se fosse um presentinho, como se fosse bolo de goma e bolo de chocolate. Eles entregavam para os pacientes, empurravam goela abaixo, como eu disse, né? Da mesma forma que o tal do Prevent Senior, lá no Eixo Rio-São Paulo. Ou seja, pai do jeito, a Rapvida também entrou nesse esquema bolsonarista, né, de promover a cloroquina e outras drogas inúteis. Agora, eu não sei se o interesse da Rapvida nesse caso era só bajular o presidente, não sei dizer se tinha alinhamento político-ideológico, se também queria economizar com a tragédia alheia. O que nós sabemos, na Marco Zero, pelas matérias que nós publicamos, é que ela chegou a admitir médicas, ameaçar outras, tanto médico quanto enfermeira, se não prescrevesse, se não aplicasse a cloroquina, até pelo menos dezembro de 2020. A nossa segunda matéria sobre esse assunto foi em dezembro de 2020, quando o mundo já começava a vacinar. O título é mais ou menos esse, inclusive, da matéria: o mundo já começa a vacinar e a Rapvida ainda empurra a cloroquina e obriga os médicos a empurrar cloroquina nos seus hospitais. Então, assim...
Eu não sei, tô com essa dúvida se é para bajular, se o que é. Me parece, pela semelhança no modo de atuar da Rapvida com a Prevent Senior, pelo que a gente tem visto, me parece que é um comando que veio de cima. Isso acho que é uma coisa coordenada, articulada, e me parece, pelo que eu ouvi, pelo aquele gabinete paralelo de médicos, e que inclusive a Marco Zero também fez matéria sobre isso, tinha atuação efetiva e ali ativa de médicos pernambucanos.
Sim, bastante, bastante. Tinha inclusive um oftalmologista chamado Jordão, que era um dos... Eu não sei o que a coculista tem a ver com a Covid, mas ele era um dos líderes desse gabinete, que é um médico bolsonarista, que lida dos médicos bolsonaristas aqui em Pernambuco. O que eu estou falando dessa minha dúvida é porque nas nossas apurações, nas apurações das matérias que nós publicamos, a gente não chegou nesse viés, né? A gente não tinha essas informações que nós temos hoje. Agora, pelo depoimento de ontem, Sérgio, da Bruna Morato, você tem razão, havia um comando de cima. E eles conseguiram a Rapvida, a Prevent Senior e a Unimed. Assim, há relatos que a Unimed entregava o saquinho de remédio com um lacinho verde, né? Que verde é a cor lá da Unimed.
Mas assim, só uma observação, Inácio, não é defendendo nem fazendo nada pro Unimed, não, mas isso da Unimed não aconteceu em Pernambuco, né? Eu acho que é importante ressaltar isso.
Ok.
A Unimed são cooperativas estaduais, né? Elas são independentes.
Elas são cooperativas autônomas, não é isso?
Autônomas, isso.
Pronto, então algumas Unimedes em alguns estados fizeram isso, houve matéria sobre isso, reportagens e tal. Aqui em Pernambuco, realmente, a gente não recebeu essas denúncias. A gente recebeu aqui em Pernambuco da Rapvida.
Eu lembro, a caixa era belíssima, inclusive. Parecia ser um bom presente.
Era remédio, cara.
Era um jabá bem fofo. Uma caixa de papelão bem feita, bonita, com um belo laço verde. Lembro perfeitamente da imagem.
Então, assim, eu não sei, realmente. Você pergunta, né, se vai ter consequências... políticas ou criminais, eu acho que tem que ter, sabe? E se há um comando de cima, como o Sérgio Miguel deduz a partir, inclusive, dos depoimentos de ontem, os depoimentos deixam muito claro que havia uma coisa, era um esquema mesmo, assim, era um esquema montado em torno do Palácio do Planalto e para fazer valer a tese, né, maluca da imunidade de rebanho e que a economia não podia parar do Bolsonaro, né? Uma tese assassina, né? Então isso precisa ser investigado, mas não só pelo Conselho Federal de Medicina e Conselho Regional de Medicina, que estão se comportando de maneira cúmplice e omissa. Precisa ser investigada pelo Ministério Público e pela Polícia Federal. O Ministério Público chegou a abrir aqui uma investigação contra a Rapvida e mandou para o Conselho Regional de Medicina. Teve uma atitude meio que comodista, entregando porque dizia que isso era relativo ao exercício da profissão. Não é relativo ao exercício da profissão, isso é uma prática criminosa. Uma boa oportunidade para isso talvez vá acontecer na Assembleia Legislativa de São Paulo, que aprovou essa semana um requerimento para investigar a Prevent Senior. Mas já tenho informações que alguns parlamentares pretendem ampliar esse leque de informações para os outros planos de saúde, principalmente a Rapvida, que tem hospitais em Ribeirão Preto, que tem hospitais no interior de São Paulo, que inclusive comandou, uma diretora do hospital lá de Ribeirão Preto foi que comandou, coordenou a pesquisa, abre aspas, que a pesquisa científica, entre aspas, que a Apivida fez para poder justificar o uso dos remédios.
Sérgio, tu quer complementar?
Quero sim, quero. Além disso, de tudo que o Inácio falou, teve uma frase que me chamou a atenção, que chocou, que segundo a Bruna, ela ouviu os médicos que ela defende, ouviram várias vezes lá, que é óbito também é alta. Isso é uma frase chocante, mas ela sintetiza bem, ela retrata bem a maneira de pensar dos nossos médicos, além dos médicos, quem comanda a saúde privada aqui no Brasil, sabe? Essa é uma visão mercadológica, empresarial da medicina. E isso vem, de certa forma, desde a formação nas universidades. Eu acho que isso gera um debate que a gente tem que repensar. Esses episódios durante a pandemia e que a CPI tem jogado luz sobre esses episódios, do comportamento dos nossos médicos e dos órgãos de classe dos médicos, dos conselhos, do Conselho Federal de Medicina, dos conselhos regionais. Isso eu acho que vai exigir uma discussão sobre como a medicina é exercida, como a medicina é ensinada aqui no Brasil. Eu acho que isso é essa frase, esse óbito também é alta, dita repetidas vezes e com uma certa naturalidade, é uma síntese desse comportamento. Eu acho que tem que se pensar o currículo que se estuda nas universidades, que é um currículo, e não só o currículo, mas como a cultura que os cursos de medicina trazem, inclusive do acesso aos cursos de medicina, de quem entra nas faculdades de medicina também, isso pesa muito, dos preços dos cursos de medicina nas universidades particulares. Então, você forma médicos que eles estão mais próximos de uma visão de um profissional liberal, de um empresário, do que de um agente de saúde.
Do que uma pessoa que fez um juramento pela vida, né?
Pela vida. Então é uma preocupação. Hoje, para você montar um bom consultório, você tem que ter um bom arquiteto. É ali quando você está fazendo a lista, você começa a sua carreira de médico com um bom arquiteto e uma boa pessoa de rede social e uma nota nas colunas sociais. Assim, é a preocupação inicial de claro que eu estou falando isso de maneira generalizada. Eu conheço, tenho amigos, conheço e sei também de pessoas que não são próximas, de excelentes médicos que têm uma preocupação, de médicos que trabalham pensando na saúde pública. Mas eu estou falando de maneira geral da imagem que tem. É aquele consultório bonito, são Instagrams e redes sociais bombando, e essa preocupação de ser um profissional liberal, de ter seu carro, o melhor carro, de ter sua casa na praia, ou uma casa de campo, ou as duas ao mesmo tempo, e essa coisa que essa frase, no fim das contas, resume uma visão meramente mercadológica e voltada para o lucro da medicina. Então isso foi o que mais me chocou. Mas o que chocou é difícil, porque tanta coisa chocante ali, mas o que eu queria realçar, além do que o Inácio já falou.
Só trazendo um pouco aqui para Pernambuco, eu estou lembrando e fico pensando que quando começaram a se abrir novas vagas, o governo do estado falava muito disso. Ah, mas nós estamos abrindo vagas, nós estamos criando leitos. O tempo inteiro era isso, mas no começo não foi feito testagem, não foi feito monitoramento, os agentes de saúde foram escanteados. Assim, a atenção básica à saúde, que poderia ter agido de uma forma brilhante, foi completamente escanteado. Então, quando eu penso nisso também, a gente trazer para o estado de Pernambuco também tem esses detalhes importantes, né, serem lembrados.
Essa coisa do descaso com a atenção primária, eu não sei se aconteceu no Brasil todo, mas em Pernambuco foi talvez uma das grandes falhas, um dos grandes erros da condução estadual e municipal aqui no Recife da pandemia. Pelo menos é isso que os epidemiologistas, infectologistas apontam hoje. Você tem
pois
razão.
Pois é, como leiga, eu tenho exatamente essa sensação, sabe? Que o negócio era fazer propaganda de leitos, abrindo leitos, como se isso fosse resolver. Se chegou um ponto em Pernambuco que não se tinha mais profissional de saúde para ser contratado. Assim, as pessoas estavam sufocadas, dando plantão em cima de plantão, porque não houve um controle, porque não se fechou por conta da economia, né? Isso também foi um reflexo aqui do Pernambuco. Mas vamos lá. Vamos para o segundo bloco.
Arrumadinho, seu prato feito de opinião e análise das notícias mais importantes da semana, pela equipe da Marco Zero Conteúdo.
O assunto agora vai ser a dificuldade de construção de uma terceira candidatura com força política e eleitoral capaz de se contrapor aos nomes de Lula e de Bolsonaro na corrida para a eleição presidencial de 2022. Para tentar tirar da cartola o nome da terceira via, está se tentando de tudo. O PSDB vai fazer prévias para escolher entre os governadores João Dória de São Paulo e o gaúcho Eduardo Leite. A Globo News fez um debate com Ciro Gomes, Mandetta, e o senador Alessandro Vieira, do Cidadania, que mais parecia um concurso de Miss. Até Michel Temer voltou ao páreo com uma entrevista no Roda Viva. Inácio, por que tanta dificuldade dessa gente para encontrar um candidato para chamar de seu?
Olha, dia desses eu estava lendo uma coluna daquele Josias de Souza, que é comentarista político do UOL. É um adorador da Lava Jato, antipetista, anti-esquerda e tal. E ele dizia assim, ele falou assim, que o mais surpreendente do que a liderança de Lula e a fragilidade de Bolsonaro é a dificuldade de se arrumar um candidato da terceira via. Eu discordo dele, não surpreende. Primeiro que a terceira via ela não representa uma novidade, ou um campo neutro, um campo político neutro, isento, ou mesmo do centro, como eles diziam, eles estavam se referindo antes a um candidato do centro, né? Agora eles usaram esse termo, estão usando o termo da terceira via. Nada disso. O que existe, no meu entendimento, é a direita mais tradicional, mais clássica, e o empresariado, principalmente o empresariado paulista, contrariados com o prejuízo que Bolsonaro lhes causa. Então eles estão mais interessados agora em arrumar um candidato limpinho, que saiba usar garfo e faca na mesa, que não cuspa quando fala, mas que mantém os projetos de privatizar tudo, de reduzir direitos trabalhistas quase a zero, de preferência até revogar a Lei Áurea, de precarizar os vínculos empregatícios de quem depende de trabalho, né, só para sobreviver. E essa parcela do poder nacional, para se manter no poder, para eleger um presidente, ela depende em parte, em grande parte, aliás, daqueles eleitores de Bolsonaro, que são eleitores de Bolsonaro hoje, apoiadores de Bolsonaro, que antes votavam em Alckmin, em Serra, em Aécio, porque não tinham opção de extrema-direita. Só que agora essas forças estão divididas, né? O golpe contra Dilma, a Lava Jato e aquelas manifestações que pediam impeachment criaram um monstro que engoliu parte do eleitorado dessa direita tradicional. Então eles têm essa dificuldade. Então, e os candidatos, por isso não me surpreende. E os candidatos, assim, do ponto de vista pessoal, né, os candidatos à disposição deles parecem não emplacar mesmo, né, apesar de estarem há muito tempo na vitrine, aí, principalmente o Ciro Gomes, né, que está na vitrine desde sempre, desde a eleição passada, desde antes da eleição passada. Ciro ficou no limbo político, né? Ele é rejeitado pela centro-esquerda e pela esquerda por causa das coisas que ele fala, porque está tentando se legitimar junto à direita. E ele não tem, ele não tem a cara de candidato da direita, né? Porque há tanto tempo que ele ficou junto aí da centro-esquerda, que tanto a extrema-direita tem tanta repulsa a ele quanto tem a Lula, e a direita não confia.
Na verdade, hoje ele não tem mais cara de nada, né?
Não tem mais cara de nada, exatamente.
Ele não agrada mais a ninguém.
Ele perdeu o discurso, né? Ele perdeu o discurso. O Dória é um cara que não desperta confiança nem mesmo do PSDB, porque o PSDB vê ele como aquele sujeito pouco confiável que traiu Alckmin, que era o padrinho dele. Aí ele traiu, Alckmin fez ele ser prefeito de São Paulo, em 2018 ele traiu Alckmin, querendo se candidatar a presidente. Então, boa parte do PSDB desconfia muito dele. O Eduardo Leite, lá, o governador do Rio Grande do Sul, ele foi alçado à condição, né? E projetado como uma promessa para o Fernando Henrique Cardoso. Só que o Fernando Henrique, ele morde e assopra, que logo depois ele aderiu a Dória. Aí deixou o Eduardo Leite meio que sem um padrinho ali, sem um guarda-chuva dentro do PSDB. Ao mesmo tempo, o Fernando Henrique, além disso, ele ainda está fazendo falas hoje, até falas até responsáveis, interessantes politicamente, dizendo que não vê problema nenhum em compor uma chapa com Lula. O que ele não pode é compor uma chapa com Bolsonaro, que ele não aceita isso. E tem Moro, né? Moro é uma sombra, né, do que já foi, né? Depois de virar alvo do bolsonarismo, depois de virar inimigo do bolsonarismo. E ele, desprovido de carisma e de tato político, né? Assim, se mostrou um cara totalmente sem tato político, sem aquela coisa que faz um candidato, né, ter pulso, ter energia. É um cara sem energia, um cara que ele não. E se tornou um problema, né? Depois de ficar claro o que é que ele armou. Para legitimar Bolsonaro como candidato e para tirar Lula do páreo, então ele se tornou um problema aí também. Então, do ponto de vista pessoal e político, eles têm problemas e que não surpreende. José de Souza está errado, isso não surpreende.
Eu tenho a visão de que esse campo político da direita, dessa direita de sapatênis, dos liberais ali, da centro-direita, desse campo antipetista, na verdade, eles não estão buscando uma terceira via. Eles estão buscando a segunda via. Eles querem recuperar o espaço que o bolsonarismo tirou deles. Então, eles, por isso essas tentativas vários atores políticos tentando ocupar esse espaço que já foi de Alckmin, já foi de Zé Serra, já foi de Aécio Neves, e que está aí num limbo, num vazio que está tentando se ocupar porque o bolsonarismo ocupou esse espaço. Mas, na verdade, na hora que essas várias razões e esse perfil resumido que Inácio fez dos principais postulantes, e pelo crescimento de Lula, pesquisa após pesquisa, que tem assustado esse grupo liberal, centro-direita, direita antipetista, é que na hora H eles já escolheram a terceira via, novamente, como eles escolheram em 2018. A terceira via deles é Bolsonaro. Bolsonaro que foi a terceira via em 2018 para eles, e que vai, pelos alguns sinais que já vão surgindo, aquela entrevista que saiu na Veja com Bolsonaro, o editorial do Globo na mesma semana ali, aqueles movimentos de Temer com aqueles empresários, a carta supostamente redigida por Temer. Então, todos esses sinais que vão surgindo aí é de que, na hora do aperto, se essa segunda via que eu me refiro da centro-direita não vingar, como tem todos os indícios que não irá vingar, não tenho dúvida que grande parte desses liberais aí vão colocar um sapatênis em Bolsonaro e vão engolir ele de novo e vão com Bolsonaro de novo. Acho que a terceira via já está escolhida por eles. Não tenho muita dúvida disso, não.
Ô Sérgio, você acha possível que o eleitorado raiz aí de Bolsonaro, esses radicais, esses mais violentos, golpistas mesmo e tal, eles não aceitem esse alinhamento com a, digamos, a Rede Globo, essa volta ao alinhamento com a Rede Globo e tentem emplacar um outro candidato de extrema-direita?
Eu acho que é um caminho. Eu acho bem possível que possa ter um outro candidato. Possa ter. Porque esse pessoal, de certa forma, sempre existiu. Eles estavam lá em 2014, eles estavam lá em 2010, eles estavam lá nas eleições de Lula, nas eleições de Fernando Henrique. Só que eles estavam lá dentro do armário, eles tinham um certo. Não era tão claro, e às vezes era até claro, mas era. Não eram levados a sério. O próprio Bolsonaro estava presente nisso. Ora, eles se aliavam ali. E a gente tem que ver, imaginar que esse grupo que elegeu o Bolsonaro e que, de certa forma, dá sustentação e que vai encolhendo, mas mesmo esse núcleo duro não é um núcleo monolítico. Ele não é um grupo. Eles não são não homogêneos. Ali tem setores evangélicos, ali tem setores do empresariado, ali tem o agronegócio. Então tem gente ali que vai pela ideologia, tem gente ali que vai pela estupidez mesmo, pela coleção de defeitos que Bolsonaro tem, que essas pessoas se identificam, mas isso é muito minoria. Boa parte dali mesmo está por interesses pessoais. E havendo uma sinalização desse pessoal do agronegócio mesmo, parte apoiou Lula, de certa forma, em determinado momento. Então, esse pessoal é movido pelos interesses. Então, na hora H ali, de coisas assim, se houver uma composição, eu acho que não tem o menor pudor de vir um comando ali e de mudando, como o próprio Bolsonaro de certa forma, sempre se moldou nessas, no jogo político ali, né? Ele é um político profissional. Mas claro que vai ter aquele pessoal ali que vai votar de protesto, aquele pessoal que... essas pessoas já votaram em Marronzinho em 89, em Enéas, em Emael, votaram em branco, não foram para a praia na hora de votar, no dia da votação e não votaram. Então, esse tem um pequeno percentual, esse pessoal que sempre existiu e que eles vão voltar para, espero que voltem para de onde nunca deveriam ter saído, né?
Faz medo, hein, que 2022 a galera continue usando a camisa da CBF. E a gente vai chegando ao final, mas antes é a hora do cardápio da semana, quadro do Arrumadinho, em que escolhemos uma notícia boa e uma notícia ruim.
Ouça agora o cardápio da semana.
Esta semana, Sérgio Miguel é quem vai estrear no quadro montando o seu cardápio. Da outra vez em que nós estivemos aqui, ele reclamou que Inácio, que tinha feito o roteiro, não deu chance para ninguém. Vamos lá, Sérgio?
Vamos lá. Eu já ouvi todos os programas Arrumadinho até agora. E nessa segunda temporada, com essa história do cardápio, eu tinha a impressão que escolher a notícia boa era difícil no meio de tanta coisa ruim. Mas é na hora de que você vai ali para ter que escolher, é o contrário. É tanta coisa assim que você selecionar o que vai ser a má notícia, às vezes acaba sendo mais difícil. A boa notícia, eu vou fazer uma propaganda também, não deixa de ser uma propaganda, mas é uma coisa muito legal, que é o Festival Fala, Festival de Comunicação, Cultura e Jornalismo de Causa, que está sendo organizado, além da Marco Zero, a Marco Zero faz parte da organização, da Alma Preta, de Um Papo Reto e da Ponto Jornalismo. É um festival que vai discutir muita coisa aí, dessa coisa, desse universo de jornalismo independente, desse universo da cultura, do jornalismo que está do seu lado, do jornalismo que foge desse mito e dessa mentira que é da imparcialidade, como se o jornalismo pudesse ser imparcial. Não. A Marco Zero, todas essas organizações, elas defendem bandeiras, da bandeira dos direitos humanos, dos direitos socioambientais, dos de raça, dos direitos de gênero, de todas essas bandeiras. Então, é um festival muito legal que vai ter de 1 a 8 de outubro. É só entrar lá no site da Marco Zero, nas nossas redes sociais, tem todas as informações. Então, essa eu acho que é uma boa notícia. A má notícia, eu quis pensar uma que foge desse assunto que a gente está discutindo, que a gente vem discutindo muito, e foi uma notícia que eu vi no Brasil de Fato, um levantamento que o Brasil de Fato fez na edição de ontem, que a Controladoria Geral da União, que é o órgão da União, do governo federal, responsável pela transparência, pelo combate à corrupção, pela defesa do patrimônio público, e é um órgão que tem muito a ver, inclusive, com o discurso, dos discursos centrais que tá, desse governo que está aí, que é o combate à corrupção. Ele é formado todo por homem. Todo o primeiro escalão só tem homem. E isso mostra, é uma notícia que eu considero ruim, que ela passa ali meio despercebida nesse turbilhão de coisas, mas é uma notícia que vai num ponto estrutural desse governo e até mesmo da sociedade, desse machismo estrutural, e que não é surpresa nenhuma que no governo Bolsonaro aconteça coisas desse tipo. E o ministro, que o chefe lá da Controladoria Geral da União, ele tem status de ministro, o ministro Wagner Rosário, ele veio a público, e eu acredito que isso foi a motivação para esse levantamento do Brasil aos fatos, do Brasil de Fato, é que o ministro esteve na CPI dia 22 e ele agrediu a senadora Simone Tebet. Ele se dirigiu a ela de forma extremamente machista. E não é de surpresa, primeiro não é surpresa de um ministro do governo Bolsonaro ser machista, e quando você vai, qualquer coisa que você mexa, remexa aí nesse governo, você descobre coisas piores ali por baixo, né, nas entranhas. Então é um órgão que todo o primeiro escalão é formado só por homens.
Oi, Inês e Sérgio, antes de Inês conduzir para o encerramento, deixa eu contar um bastidor aqui de um cardápio da semana lá do primeiro semestre, naqueles piores momentos aí, quando a pandemia tinha voltado com toda a força. Acho que estávamos todo mundo muito piores do que estávamos hoje em termos de astral e tal. E a gente procurando uma notícia boa. E aí, antes de começar, eu, Laércio e Carol, aí um de nós, eu não sei quem, vamos ver se tem uma notícia boa naquele site, só notícia boa. Aí eu abri o site, né? Só notícia boa. Eu abri o site, aí a manchete principal, a matéria principal da notícia boa, era uma notícia boa, eles estavam dando uma notícia boa, era a história de uma cantora que estava com um câncer terminal, que tinha só 12% de chance de sobreviver, mas que continuava cantando. Para eles, isso era notícia boa. Aí deu uma depressão. Nós três ficamos, não é possível. Voltar de chorar com aquela notícia boa. Aí ele desistiu do site, fechou o site e foi arrumar outra coisa.
Imagina só, se eles tivessem uma coluna de notícia ruim.
Antes de encerrar também, eu e Inês estivemos viajando essa semana, vem matéria boa por aí, pelo sertão, ali pelo sertão de Itaparica, depois pelo Agreste, e encontramos uma ouvinte do Arrumadinho em Garanhuns. É ouvinte lá, que Giovana, e é ouvinte, mandar um abraço para a Giovana, se ela estiver nos ouvindo, que tem ouvinte do Arrumadinho aí espalhado pelo estado todo.
Eita, pode mandar abraço, é? A gente nunca tinha mandado abraço.
Eu sempre
aqui
vejo isso nos programas aí de que eu escuto.
Eita, eu queria mandar um abraço.
O pessoal sempre tem a sessão dos abraços.
Só não pode dizer que você vai mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai e pra você, tá?
Não, eu vou mandar um abraço pra um cara que eu não conheço. Eu vou mandar um abraço pra um sujeito que eu não conheço, mas que ele deixou um comentário no nosso Instagram, no último Arrumadinho. Eu acho que o nome é Caio Neves. Caio, eu sei que é Caio, mas a impressão que eu tenho é que é Neves aqui, que eu não tô podendo consultar. E ele, depois que ele escutou, né, o Arrumadinho anterior, que a gente fala que era aquele mente que nem sente, né, das mentiras de Bolsonaro, ele deixou uma mensagem bem, bem cuidadosa, né, bem, bem atenciosa, dizendo que tinha medo que a gente tivesse um piripaque mental, assim, que a gente tivesse um transtorno mental, assim, uma depressão, de tanto ter que lidar com essa temática. Já estivemos bem perto, viu, Caio? Já estivemos bem perto, como eu te respondi lá, mas agradeço a ele essa atenção, esse cuidado. Um abraço para ele.
É bom saber, né, que tem gente cuidando da gente também, mesmo de longe, mesmo que virtualmente. Pois bem, minha gente, a gente está chegando ao final desse Arrumadinho e eu queria convidar os ouvintes a visitarem a página da Marco Zero no site www.marcozero.org e a seguir as nossas redes sociais. E claro que eu não vou perder a chance de convidar a todos e todas, quem puder, a colaborar com o jornalismo independente. Na própria página da Marco Zero, é só acrescentar o /assine e você pode doar a partir de R$20. Qualquer contribuição é muito bem-vinda e vai fortalecer e ajudar para que a gente continue fazendo esse trabalho. Valeu, gente. Uma boa semana a todas e a todos.
Você ouviu Arrumadinho, podcast da Marco Zero Conteúdo, em parceria com a Ecos Comunicação. Toda quinta-feira, 14h.